aceitado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico, um programa tão sensacional. Sucesso, até no canavial.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Nossa Robert de hoje é Letícia Alves. Letícia tem 28 anos e é uma gauchita. Olá. Muito linda.
A trepo.
Obrigada. Tudo bem, querida?
Tudo bem, tudo ótimo.
Você faz o que da vida?
Eu estudo direito e trabalho na faculdade onde eu estudo, né, no Centro Universitário Metodista IPA, lá em Porto Alegre. E tô muito feliz de estar aqui hoje, porque é um sonho, assim, de adolescência realizado. Até eu contei a minha história pra Paulinha. Eu falei, Paulinha, quando eu era, assim, pré-adolescente, né, eu não tinha amigos na escola e eu vivia numa deprê. Naquela época não se falava sobre depressão, né? E eu tinha uma depressão profunda e não tinha sentido na vida e tudo. E eu tava já quase desistindo da vida, mas eu sempre pensava assim, ah, não, mas no Pânico amanhã vai ter aquele convidado, mas no Pânico era... Eu falei, eu tenho uma história muito bonita com o Pânico, né, de assim, de... Aquilo ali ser a alegria do meu dia. E aí, quando eu tava na oitava série, eu fiz
cuidado
um amigo.
Com isso.
É.
Cuidado,
aí, eu fiz um amigo
motivacional.
Que, aí ele também assistiu o Pânico e eu fiz um amigo por causa do Pânico. Na oitava série, o Daniel Xavier, que sumiu no mundo, né? Mas...
O João Serial Killer.
Ai, que horror!
É, que isso é um perigo, isso é um perigo. Não, fazer não. Amigos imaginários, amigos do rádio.
A melhor pessoa... coisa é não ter amigos, porque os amigos só nos pedem favores e nunca dão nada em troca.
E nos decepciona.
O melhor, Letícia, é ser sozinho.
É. Exatamente.
Melhor coisa.
Não, sozinha também não, gente.
É. Não, a última vez que eu pedi um abraço, um amigo veio aqui, foi ser entrevistado, eu falei, manda um abraço pra mim. Ele mandou, e eu quero mandar agora, retribuir de novo pro Marcelo Van Hatten. Um abraço.
Tá fazendo
um
excelente trabalho. Uhum. Ele tá lá em Brasília.
Van Halen.
Tá lá o Van.
Ótimo trabalho.
E hoje você tá feliz ou não?
Muito feliz, muito feliz. Aquela fase passou, lógico.
O
né?
Pânico tirou da depressão?
Vocês querem um
o pânico
microfone
me ajudou
aí?
Durante um período da depressão. Me fez continuar, assim, durante a
E quantos não entram na depressão por causa desse programa, hein?
Tu vê, né?
Perfeito contrário.
O saldo tá bom.
Mas eu tô muito feliz, Emílio, muito. Porque eu acompanho desde aquela época, né? Assisto sempre. Quando perco, assisto no YouTube agora. Dá pra... Tem essa opção, né?
Boa.
E acompanho desde então. É uma alegria imensa, assim, estar tá aqui. Né? E
você é muito que... linda. Você não devia se preocupar com ele.
Muito obrigada.
Você não devia se preocupar com ele.
Oi? Quem realizou o sonho dela?
Paulinha realizou o sonho dela.
A Jequitinha agora.
Porta da Esperança. A Paulinha gosta dessas histórias, sabe? Do Fantástico.
Mas é legal.
Falta Fantástico.
É legal.
Maurício Cubruz, ele vai lá fazer matéria na casa da menina.
A Paulinha gosta dessas, desse romantismo.
Você também deveria gostar, sentimental. Sabe por quê? Porque ela é sua fã há 500 mil anos, há 26
não
anos.
Não tem fã de ninguém, querida.
Ela é sua fã.
As pessoas
ela
são
gosta
fãs
de
da
você.
Audiência, não da pessoa.
Fã da audiência? Você acha que a menina vai estar preocupada na audiência?
E ela que paga o seu salário, sabe por quê? Porque ela é ouvinte. Se não tivesse ouvinte, não teria salário.
A Hortência. A nova fase. Não, deixa que é... Tá bonita.
Esse cabelão falso aí, ó.
Ah, é falso? Cabelo
mesmo
de boneca?
Com cabelo, cabelo com o meu cabelo panicat. Normal,
cabelo de boneca?
Ele tá gato.
Oblique.
Mega hair.
Eu elogiei ela hoje. W. Pô, tira o meu elogio, então.
Vanderlei Nunes.
Vocês pagam tudo pau, que eu tô gostosa mesmo.
A terapia, né? Esse terapeuta aí.
Cabelinho
é perigo
de boneca, vem não.
Me olha no espelho, meu filho.
O cabelo tá lindo mesmo. Obrigada. Fala que a Marina não tá bonita.
Mas
tá
é tudo colocado, desencana.
Eu sei, demora 3 horas pra montar, né? Tipo a barraca do Gugu.
Ô Letícia, e você tá feliz?
Muito feliz.
O importante é que você tá feliz. Mas lembre-se, Sêneca. Você sabe quem foi Sêneca? O Sêneca, ele foi o tutor do Nero. O Nero mandou ele se matar. E aí ele falava o seguinte, sabe quem é feliz?
Quem?
Quem é feliz é quem consegue jantar feliz sozinho. Oi. Quem está num restaurante sozinho, comendo sozinho?
Sou feliz.
A felicidade, ela está intimamente ligada. Ela está intimamente... Não, mas você tem que estar feliz. Você não
mas eu tô feliz.
Ah, tô vendo.
Você tá sozinho, feliz pra cacete, jantando sozinho.
Bugada no Instagram, fazendo...
Tomando remédio.
Meus amigos.
Sem Instagram, não pode postar fora.
Sem Instagram e sem remédio.
Você
tem
sem
que
remédio.
Se bastar.
Isso.
Mas eu tô. Pra mim tá tudo certo.
Meus amigos nunca têm dinheiro pra frequentar os restaurantes que eu frequento. Então
paga pra eles.
Mula era.
O vinheteiro tava sozinho aqui outro dia, eu passei.
Comendo uma feijoada puta, 11
numa da tristeza,
manhã. Eu passei, pra... ele tava ali na Dirce, na gourmetzinha.
É, às 11 da manhã, né?
11 da manhã, sozinho, eu falei, ó.
Comendo coxinha.
Eu olhei, eu falei, puta, esse é um cara feliz.
Vinheteiro é. Triste também,
vamos falar. A comida me dá o prazer suficiente pra me manter feliz.
Você chora, isso, vinheteiro? Felicidade.
Nunca.
Nunca chorou? Nunca.
Não, já chorei tá quando eu tinha 3 anos de idade.
Depois de grande, nunca. Uma desilusão, um piano quebrado.
Ah, quando dá pouca visita no YouTube, meus vídeos, eu admito que eu choro, isso, viu?
Quando houve um funk. Como foi Las Vegas?
Imagina o vinheteiro chorando.
Eu não recomendo ninguém ir a Las Vegas.
O Mula Air também não tem como
falar.
O Mula Air e o Zé Graça, você me desculpa.
Não, o maior problema é que a cidade ela é feita pra arrancar o seu dinheiro.
Sim,
o tempo inteiro.
Gorjetas.
É gorjeta.
E como um belo trouxa, você gastou muito lá.
Perdeu tudo nos cassinos.
Perdi 10 dólares.
Casou com o padre vestido de Elvis.
Não. Isso,
papelão. O que aconteceu na sua testa, vinheteiro?
Hã?
Na sua testa.
Chifre.
Tá toda vermelha. Ah, olha.
Eu acho que é o sol.
Que sol? Isso é seborreia, pô.
Não, você tá com uns negócios. Você tá com uma pereba, que eu tô vendo.
Ah, é um nevo rubi. Isso aqui chama-se nevo rubi.
Até o nome é chique.
Muito bem, vamos trabalhar ou não?
Vamos trabalhar. Tá interessada no vinheteiro.
Seja bem-vinda, viu, Letícia?
Obrigada, Emílio. Eu posso mandar só dois abraços.
Lógico,
muito rápido.
Você pode falar
assim,
o que você quiser.
Tá bom. Eu quero mandar um abraço pro pessoal do ciclo de estudos clássicos, que é com o professor Rafael Nogueira, lá em Porto Alegre. Ele é daqui de Santos. Ele
Rafael
até participa,
Nogueira, grande,
mas ele vai todo
grande
mês.
Conterrâneo de Santos, excelentíssimo historiador de Santos. E está no show de esquerdão nessa temporada, Rafael Nogueira.
Ele vai uma vez por mês lá para Porto Alegre para dar aula para gente, assim, tem sido incrível. Ele falou, Sênica, sim, a gente tem estudado bastante.
E meu aluno, viu, porra.
ele vai, pronto, eu queria mandar um beijo assim pro pessoal do grupo, queria mandar também pro Gustavo Armani, que é um excelente cabeleireiro que assiste o Pânico também lá em Porto Alegre.
Achei que fazia terno.
E pro Felipe Nunes, que é um amigo que tá de aniversário hoje, que ficou maluco comigo quando sabia que eu ia vir aqui, que ele sabia que era um grande sonho, então um abraço pra ele também.
Pra você vários ver como abraços. Você é feliz. Você sabe pra quem que eu tenho que mandar um abraço? Pra ninguém.
Meu amigo.
Ninguém.
Pra aquele tio amigo, ela tá exagerando.
Eu tenho a Biela que escuta a gente todos
ninguém,
os dias.
Ninguém. Vamos trabalhar, vai.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Que menina linda, né? Essa Letícia, hein?
É mesmo, né?
Menina linda. Muito bem. Vamos trabalhar?
Vamos.
Vai pegar, me conhece pelo olhar.
Convida.
Muito bem. Hoje era pra ser
um debate.
Um debate. Mas a canhota sempre
arregou. A canhota arregou.
A canhota sempre arrega. A turma reclama, a turma fala.
Era mas são convidados, tem que deixar claro que são convidados.
Relaxa que eu tô aqui pra fazer retaguarda, hein?
Boa, Cirão. Cirão da massa aí, ó. Espera
lá um pouquinho.
Sempre com vários dados.
É isso aí, Ciro.
Repare bem, hein? Ô, Ciro, eu tô com um problema de restrição no nome. Você consegue resolver pra nós, não?
Como é que é, rapaz?
Tô com restrição no nome. Você consegue liberar ela pra nós?
É bravo, né?
22 é logo aí, pô.
Muito bem. Hoje nós temos deputado Caduca. Federal. Do novo partido de Amoedo.
Adoro.
Partido do
triatlo. Partido do nosso querido
Amolindo. Paten.
Amolindo. Aquele belo.
Parece o Chapolin. Um
daquele Cooper. Ele vem de Cooper.
É o Iron Man.
Os caras têm uma meia colorida.
Ele vem de Cooper.
Andam de New Beetle.
Isso, de Cooper.
De norte a sul.
Olha,
do país.
Não sei se eu vou de Cooper hoje ou com a minha bike elétrica. Eu não sei.
Tipo, patinete agora.
Qual é só o tempo lá pra ver se vou de
Vale
bike elétrica ou vou de Cooper?
A Amoedo de patinete.
Pessoas que falam valuation.
Valuation.
O que é o valuation?
Isso.
Não é?
Pessoas que falam valuation. Valuation. Tamo fudido, viu, gente? Então nós temos aqui o Alexis Fontaine. Ele ficou famoso, porque ele é um empresário, tem uma média empresa e tal. Ele ficou famoso no Utoba.
Levou multa pra caramba.
Isso. É. E aí ele fez o negócio lá e ele é de Campinas, certo? Então certo. Nós vamos conversar com ele. E não temos a canhota. Cirão tá aqui.
Fefito
também. Fefito também. Fefito
veio também.
Não, mas o Fefito é, não, pauta, mas... é pauta gay, essas não, pautas.
Mas,
chato, eu falo
sobre tudo. Mas tem Campinas também. Canhota.
Eu falo sobre tudo, Fefito. Emílio. Fefito. Olha, preconceito, Emílio. Eu vou sair de novo da rádio. Fefito.
Que paroca.
Tá terrível.
A bancada dos humoristas. Fefito quer conhecer a economia, pô. Quer dizer, faz.
Ele conhece tudo. Mas eu estudei ontem à noite, Emílio. Eu sempre estudo antes.
Ele estudou. O cara tá lá, voou o pato à tarde.
Olha, meu grande Paulo Arte, uma grande figura da nossa universidade.
Muito bem.
Show de imitações.
Muito bem, muito bem resolvido, pai. Que nós vamos
saber que pau. Gostei da bancada.
Obrigado. Você que cuida aí.
Deixa eu falar sério.
Ó, oh, tem o pai também de esquerda.
Pai triste. Pai um homem triste.
Pai triste.
Pai triste no almoço.
Pai meu eleitor.
Comuna triste. O cara quer salvar a população. Olha o topetinho
do pai. Pai tá olhando pros pobres.
Um dos almoços mais tristes.
Obrigado a ouvir isso. E Alex Pai sentado na Disney.
Uma jaqueta e um violão. Ele tá na Paulista.
De couro.
É. Julia McQueen.
Ele vem com essa jaquetinha.
Marina resolveu assumir que é rica mesmo, dane-se os pobres, agora tá tendo
pegou
mais simpatia.
Pilha!
Pegou mais
simpatia dos outros.
É o cabeça de Faustão, galera. Brincadeira.
É, tá vendo?
É isso aí, Marina. A conta já acabou o mensalão mesmo. É,
muito
pra
bem.
Pra mim não tem essa.
Marina é resolvida.
Eu sou bem resolvida, gente. Ela.
Ô, Vinter, você tá sentindo um alto nível de
serotonina. Estresse, tô vendo um pouco de estresse aqui, né?
Tá animado.
Tá vendo a sua testa o estresse.
Tá animado, não tá?
Tem que fazer uns cortes, eu tô achando. Muita gente. Tá muito animado.
Tá muito animado o programa.
Cortar um, pelo menos.
Tá animado, você reclama.
É, mas não pode ser tão animado. Tão animado é Sérgio Malandro.
Vira tá muito animado.
Tá muito.
A gente não é tão animado assim.
Entendi. É segunda-feira, né?
Até a Marina tá falando.
Super alegre, né? Pessoa sem a menor...
Muito bem. Fala, Paulinha, o que você já vem encher o saco?
Lá vem ela sem maquiagem.
Primeiro bloco.
Ela quer que
já quer que vai pro break logo. Ela
Então vamos. Então hoje o Alexis Fontaine vai estar aqui com a gente.
La Fontaine.
Deputado federal eleito pelo Novo. Vamos falar da tributária e tal.
Hashtag.
Hashtag nenhuma.
Sim. Foda-se. Hashtag pega na minha e balança.
As mulheres da lente. Elas são tão belas. Ouvinte é mala.
Toma, perdão, não vem da lá.
Já está na
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje vamos falar sobre vários assuntos neste programa que estamos recebendo aqui. Neste programa, ele que é graduado em Engenharia Mecânica pelo Centro Universitário, pela FEI. Tá vendo, ó? FEI ninguém quer fazer, né?
Ninguém que sabe de FEI.
A FEI ninguém quer fazer. Pós-graduado em Administração de Empresas pela GV. E temos aqui ele que é inventor. É escultor, fotógrafo amador, esportista e também professor. Está aqui, senhoras e senhores, o Alexis Fontaine.
Aê!
Boa tarde.
Fala, senhor Alexis.
Boa tarde, Emílio.
O seu nome tem a ver com o Tocqueville? Com o nosso querido...
Não.
Ele era um liberal, né, o Tocqueville?
Era um liberal, mas a minha família é belga.
É belga?
Outra pegada.
Mas Alex é um nome grego.
Não
é
Alexis, grego? Alexis.
É? Alexis.
É, exato. É grego.
É grego, não é?
É grego.
É grego.
Não é
grego.
Russo, um dos dois.
É. Não, acho que é grego, não é? Sei lá. Sei lá. Não sei, vou saber. Mas é bonito o nome. Poucos têm Alexis. Alexis.
Alexis.
Como é que você prefere ser chamado, Alexis ou Alexis?
Então, pra parte política eu acabei virando Alexis, porque era mais fácil pronunciar nos vídeos e tudo mais. Mas minha mãe, quando dá bronca, é Alexis mesmo.
É Alexis.
Pega no pé, isso.
E qual é a sua? Como é que você apareceu aí? Eu sei dos vídeos
isso.
que viralizaram. Foi aí que você entrou na política?
Não, na verdade eu entrei já com aquela pegada do 2013, com as manifestações de rua, eu fiquei revoltado, peguei meus filhos, pegamos 4 vassouras, fomos pra rua.
Agora?
Agora, dia, né? 2013. É.
Não, 13, vai ter 13. Copa.
Aquela... É, não vai ter Copa, não vai ter isso, não vai ter. Mas era uma turma em Campinas que a gente montou, turma da vassoura.
Tá.
Não tinha nada a ver tipo com o Jânio Quadros, mas não tinha nada a ver.
Não.
O Jânio não é dono das vassouras. É a limpeza que é dona das vassouras. A gente queria também fazer o Limpa Brasil. Então foi um grupo que montou, começamos a movimentar, aquilo foi pegando volume em Campinas. E aí fizemos um... Era um movimento mais organizado. A gente ia para as ruas de Campinas, era sempre um monte de vassoura com um monte de cartaz pendurado, fazendo as nossas pautas também de impeachment, de acabar com a corrupção, de mais respeito e tudo mais. Acabei conhecendo o Partido Novo nesse meio inteirinho. E aí é que acabou fazendo um vídeo, porque eu como empresário também estava cansado da burocracia do sistema tributário brasileiro. É uma coisa que é inferno para quem quer empreender no Brasil. E numa dessas, meu caminhão estava passando, levou 10 multas aqui em São Paulo. Quando eu peguei as multas, eu não acreditava na baixaria das multas. Era só bobagem em cima dessas multas. Peguei meu filho, gravei um vídeo despretensioso, joguei nas redes sociais, o negócio explodiu. Deu mais de 13 milhões de visualizações, Facebook e tal, foi um negócio. E aí eu vi os comentários, e é nos comentários que estavam as riquezas. Porque você vê que todo mundo está cansado desse Estado que atrapalha quem está afim de empreender no Brasil. Então era todo mundo contando a sua história, cabeleireiro, marceneiro, carpinteiro, padeiro, comerciante, dono de uma van. Assim, era geral. Aí eu falei, pô, pera um pouco, tem um negócio aqui muito importante que a gente tem que ter uma voz de alguém que entenda de empreendedorismo, que sofre na pele, que skin the game. E comecei a fazer os vídeos, aí foi folha de pagamento, fluxo de caixa, contabilidade, estudo de verdade econômica, criei um canal para isso.
Entendi. E aí você se candidatou e hoje você é deputado federal pelo Partido Novo.
Exato.
Meu partido. O partido do Amoedo. É. Quer falar, Amoedo?
Amolindo. Olha, é verdade que a gente está tentando realmente dar um exemplo. A gente está fazendo uma militância muito aguerrida, importante, de norte a sul do país, do Arpoador ao Leblon. E é vontade aqui para o deputado, já, se puder, se você me permitir. Me...
Claro, claro.
Está muito calmo.
Você veio de patinete?
De patinete.
De bicicleta elétrica ou de Cooper?
Mini Cooper.
Mini Cooper.
De Cooper, faço Iron Man desde sempre.
Sim, claro. Bela mochila.
Chapolin. Se puder te perguntar, o que você acha da nossa crise como partido, esse purismo ideológico que tem definido um pouco as nossas ações, que tem realmente dissuadido as pessoas de chegar junto? A gente está pecando nesse sentido, você acha? O que você acha?
Eu acho que nós não temos esse purismo, não. Eu acho que nós temos que botar o pé no chão, nós temos que ser mais normais para não errar na mão de achar que nós somos os donos das virtudes no Brasil, sabe? Eu acho que todo partido tem pessoas que vão ter alguma história. E quem é perfeito é chato, né? Eu acho que gente muito cheia de perfeição é chato. Então eu acho que nós temos que tomar cuidado com isso, porque senão nós vamos chegar a bater um teto com essa conversinha muito de purismo e não vamos crescer como tem que crescer. O importante, na minha opinião, é a gente entregar as coisas que são necessárias no Brasil. Por isso nós temos que avançar com pautas muito macro, muito mais preocupantes, que é a desburocratização, a reforma tributária, essas questões de liberdade econômica, fazer a coisa acontecer. Não pode ficar só numa conversa de muito perfeição, porque senão não tem avanço. E como... aí o partido não cresce, viu? A gente segura o partido nesse sentido.
E como não ficar só na conversa, tudo bem que foi muito bom o que aconteceu com você ter estourado na internet, mas você fica na tua bolha também lá, um monte de cara que, meu, fica reclamando e não vai pra lugar nenhum. E, efetivamente, como é que você faz pra sair da tua bolha da internet?
Então, aí tá uma pegada que é importante. Eu ainda tenho uma empresa, né? Então, vendi parte da minha empresa no começo do ano passado pra um grupo americano. Faço questão de ter esse termômetro na realidade. Então estou sempre lá para poder movimentar e tenho muito contato com uma classe que todo mundo não presta atenção, mas acho que é uma classe que mais entende de Brasil, que é contador. Porque não tem empresa que não tenha contador.
Seu Pedro contador.
Caneta na orelha.
É. Fala a verdade se ele não entende.
Calculadora. É.
O cara manja da realidade, de e-social, de bloco K.
Triste,
de
SPED, né?
É um...
Triste. São Pedro é
uma camisa fascínios.
Triste. Com aquela caneta bic, aquela calculadora.
Uma unha descascada.
É. Os dedos sujos de carbono.
Esse é o cara.
E você acha, você tá lá, você é dos novos que estão lá, e me parece que tanto a canhota quanto essa direita chucra.
Hidrófoba.
Vão que.
Não fala assim, não, viu, rapazinho?
Hidrófoba provinciana.
Ô, Ciro, segura um pouquinho aí, meu irmão. Aí,
Ciro, okay? Parece que eles têm um consenso, né? Parece que tem. Porque é muito difícil entender a reforma tributária. Como foi difícil também explicar a reforma da Previdência, né? É complicado. O que, que mais pega pro cara? O que, que mais... Os tributos são complicados para fazer o cálculo?
O que mais pega é o seguinte, a população em si ela não entende a complexidade do que está por trás do preço do sapato.
Sim.
Então tudo no Brasil custa caro porque vem um custo Brasil carregado com a complexidade tributária que todo mundo vai repassar no preço, e mesmo as incoerências e tudo mais. Que tem disputas judiciais, né, que chamam de contenciosos tributários. Agora, o que, que eu tenho como missão lá é traduzir isso de forma didática. Então, é pegar aquela coisa complicada e desenhar. Se não desenhar, ninguém entende. E aí, no desenho, as pessoas falam, porra, não sabia que era assim, não sabia que era assado. Então, por exemplo, substituição tributária. Que porcaria que é essa? É, a porcaria é o seguinte. Em vez de você ir pagando tributo na cadeia toda, o governo vai lá, mãe de Iná tem uma bola de cristal de vidro, descobre ou determina quantas fases você vai vender, por exemplo, uma cerveja, qual é a margem de lucro de cada um nessas fases, traz o valor presente e fala para a fabricante de bebida, você vai pagar tributo para todo mundo, porque eu não vou querer ficar controlando. Só que se o caminhão capotar, perdeu o imposto. Se não for exatamente aquilo, perde o imposto. Se que o Brasil entrar em crise, a estimativa do lucro presumido é só lucro presumido, não é resultado presumido. Conclusão, estamos pagando um monte de tributo que não deveríamos pagar e alimenta também uma turma boa de sonegação e de elisão fiscal. E elisão o que é? Aquele planejamento.
Sim.
Em que o cara fala assim, olha, ração para gato paga menos imposto que ração para cachorro. Então eu vou só fabricar ração para gato e dar para cachorro, porque aí é tudo a mesma coisa. Fica essas cisnó que o pessoal fica dando para poder pagar menos imposto.
Mas faz parte da natureza humana a gente dar nó. Isso é do ser humano, não adianta.
Tendo um terreno fértil, vai dar mesmo.
Claro, e lógico. Se for um tributo só, como eles estão pensando em fazer?
Então, aí não tem como, porque aí é uma coisa só. É um tributo único.
Você é a favor?
Eu sou muito a favor.
Esse é do Flávio Rocha?
Não, não é do Flávio Rocha.
Parece que são quatro.
Sintra, API,
desculpa, Flávio Rocha.
Agora talvez entendi errado. Você está falando do imposto único?
É, o imposto único.
Porque na proposta PEC 45 também é uma alíquota única.
É, o imposto
Não, do imposto único eu sou absolutamente contra, apesar de ser amigo da turma. Porque ele é uma chamo de canto da sereia. Porque tem uma historinha bonitinha atrás, que é o seguinte, ó, é fácil de apurar, fácil de recolher, usa o sistema bancário. Só que qual é a distorção que isso provoca na sociedade, na economia brasileira? Então vamos partir para alguns princípios. Primeiro, se você vai pagar um imposto sobre movimentações financeiras, por que CPF ou CNPJ?
CPF.
O que você vai querer fazer? Você vai querer fazer uma empresa verticalizada. Você vai querer fazer tudo dentro de uma empresa só, porque aí você não vai pagar tributo para nada. Então você vai botar transportador dentro da tua empresa, você vai botar loja dentro da tua empresa, você vai botar fabricação do produto dentro do teu negócio, sempre na empresa para poder verticalizar. O que é contra o livre mercado, porque o livre mercado é o contrário, é todo mundo ter um monte de empresas muito especializadas naqueles produtos. Então, primeira coisa, o imposto único vai contra o livre mercado, já fico meio passado aí. Segundo, totalmente cumulativo, é imposto em cima de imposto. Não tem juros compostos?
Sim.
Criaram um imposto composto, ou seja, aquilo vai crescendo uma massa e você vai botando o tributo dentro do próprio produto. Então, quando ele fica grande e você vai vender o produto, não é só o valor agregado que você vai pagar de imposto, você vai ter que pagar sobre o todo. É. Então vou dar um exemplo aqui, Milho.
Vai.
Você tem um Corcel 73, aquele do Raul Seixas.
Boa.
Comprou ele por R$50 mil.
Certo.
Aí você vai pagar 2% de imposto, paga lá R$2 mil. Não, R$1.000.
R$1.000.
Falei bobagem. Aí você vai botar aquele toca-fita TKS com tojo, gaveta no carro.
Paguei mais.
Gastou R$1.000 para instalar e vende o carro por R$51 mil. Você vai pagar de novo 2%. Vai pagar mais R$1.050. Isso aí, R$2.050. Agora, se você fizer a mesma operação sobre o valor agregado, você só vai pagar sobre o que você agregou de valor. Só o toca-fita TKS com tojo. Ou seja, vai pagar 25% sobre R$1.000, R$250. Então a gente vê que quando esse imposto vai crescendo na cadeia, o produto vai ficar com maior valor agregado, ele acaba pagando ainda mais imposto. E para fechar, porque eu acho que é importante esse negócio do imposto único, é o seguinte, é uma socialização de quem paga o imposto. Por quê? Porque antigamente eu pagava imposto 25% na compra de um automóvel, agora eu vou pagar só 2,5%. E quem que vai pagar os outros 22,5%? Toda a população que vendeu um fogão velho, que pagou o estudo do filho, coisas que não eram tributadas. Então a ideia de que você aumenta a base e todo mundo paga menos, mas aumentou a base de quem? De quem não ia pagar tributo. Pô, então não tá certo esse negócio.
Entendi.
Então eu não concordo, não aceito. E é outra também importante. O sistema tributário brasileiro tem que estar em conexão com os outros sistemas tributários do mundo.
Óbvio.
A gente não pode criar uma jabuticaba tributária brasileira, aquela tomada de três pinos que não vai em lugar nenhum, e aí nós não conseguimos conectar com o resto do mundo. Nesse ponto, o mundo inteiro é valor agregado. Você só vai tributar aquilo que você criou de valor, criou de riqueza, e não a movimentação da riqueza. Não faz menor sentido eu fazer pessoas pagarem porque estão movimentando dinheiro enquanto elas não agregaram valor. E se uma empresa der prejuízo, pelo valor agregado, não vai pagar. Está quebrando, você vai vender seu estoque e não agregou valor. Movimentação financeira, cara, você paga por tudo o tempo todo.
Sim.
Mas fazendo o papel do advogado do diabo, qual foi o raciocínio que embasou, então, esse exatamente esse mecanismo aí dessas, de incidir sobre as transações?
A primeira pegada que tem aí, eventualmente, é uma pessoa que tem uma fábrica, uma produção verticalizada. Aí ele fala, poxa, em vez de ficar vendendo para um monte de gente, eu vou fazer tudo dentro do meu sistema, então eu vou pagar só, vou só tributar na hora da saída dessa venda. Primeiro ponto que pode ter nascido aí. O segundo ponto é aquele fascínio de achar que a gente vai encontrar soluções fáceis e rápidas para problemas complexos. É o canto da sereia, literalmente. E a gente, normalmente, quando encontra uma saída dessa, ela é equivocada. Nós não podemos entrar nessa. Se o resto do mundo, a China, a Índia acabou de implantar um IVA, a Europa inteira é IVA, e os Estados Unidos é um IVA só na fase final, sales tax. Por que, que nós vamos querer
mas implantar? China também, a Índia também é uma zona, né? Tudo funcionário não tem carteira de trabalho. 95% na China é sem carteira. Não tem...
Paraíso.
É tudo funcionário. Como é que chama aqui? Eles têm um nome que eles dão. Como é que funciona? Como é que chama quando você não tem carteira? Tem aí sair os
informalidade.
Informalidade. 95 é informal na Índia.
Nossa.
É louco, né?
Emílio, eu posso fazer uma pergunta?
Professor Vila.
Aê, professor.
Obrigado aqui. Muito feliz que o Santos ganhou, né? Claro, Zuckerman. Claro. Eu queria fazer uma pergunta para o nobre deputado aqui, porque eu queria que você dissesse para a gente por que tem tanta. Porque estamos tentando reforma da Previdência, reforma tributária, para deixar o Estado um pouco menor, né? Porque está inchado demais, né? Então, estamos tentando fazer isso, né? Mas porque eu queria que o senhor falasse, porque tem tanta gente contra desinchar o Estado e tal, mas também ressalto que não acredito no seu partido, não acredito em nenhum partido, nenhum político, principalmente do Novo aí, que é um bando de moleque que se jogar em Sapopemba não volta direto pra cá. Eu queria perguntar, eu queria que o senhor falasse exatamente isso. Porque existem deputados que são contra não sabe nem andar de bicicleta, usa rodinha, é uma coisa incrível. Se jogar lá no Itaim Bibi não volta pra casa e tal. Eu queria saber do senhor exatamente isso e tal. Porque existe tanta gente, tantos deputados que votam contra as reformas tributárias, não querem desinchar o Estado e tal.
Claro.
Então, Vila.
Vila tá bravo, hein? Vila tá bravo.
Não acredito em ninguém. Mas você pisou na bola, Vila. Porque desinchar o Estado ou diminuir o Estado é na reforma da...
Administrativa.
Administrativa, justamente. Tributária não vai diminuir em nada a carga tributária brasileira.
Eu me expressei errado, perdão. Mas a questão é a seguinte, então. Eu quero dizer, os deputados que são contra qualquer reforma que melhore a questão administrativa do país e tal.
E quer que você fale mal do pessoal, Edu?
Os progressistas, eles que enchem o saco, sempre votam contra uma evolução financeira. A turma
acredita que o Estado é que vai prover essa distribuição, né? Acabar com as desigualdades sociais, que eles ficam tão pregando. A gente já tem uma pegada diferente, a gente acha que acaba com desigualdade social subindo a barra e não descendo todo mundo a barra, né? Porque na Venezuela conseguiram acabar com as desigualdades sociais, tá todo mundo na merda, mas a nossa visão é o contrário. A gente tem que subir as barras. E para subir barra, você tem que gerar riqueza. Mas tem que ter trabalho.
O senhor acredita que eles fazem isso por um projeto criminoso de poder ou não?
Eu acho que é mais inconsequente. Gente que não sabe causa e consequência. E joga muito para a plateia também. Eles querem fazer média com
analfabetismo.
Analfabetismo. Agora eu sei que seu partido ele é contra o fundo eleitoral e o fundo partidário.
Isso.
O que você acha desse aumento do fundo? mundo partidário?
Então, está uma discussão desde o fim de semana aí, porque como a gente está aprovando a lei de diretrizes orçamentárias, né, e aí vem a lei orçamentária anual, a pegada está que apareceu agora 2,5 bilhões de reais para poder financiar os partidos nas propagandas, tanto do partido durante o ano, né, quanto nas campanhas eleitorais. E aí nós apontamos isso, que aumentou assim, mais que dobrou esse fundo. Já estávamos brigando na comissão mista do orçamento contra o aumento dos fundos para poder os partidos fazerem campanha. E agora nós queremos explicações do governo exatamente para onde que veio. O governo disse que foi o TSE que solicitou, mas o TSE alega que foi o próprio Ministério da Economia que apresentou os números. Não está muito claro essa discussão lá. A única coisa que está clara é o seguinte: o Partido Novo vai lutar contra isso porque acha o seguinte: partidos que precisam do dinheiro público para se manter de pé, quer dizer, não conseguem viver do próprio apoio do seu eleitorado, nem deveriam existir.
Uhum. Boa.
Poderia acabar com o fundo eleitoral e o fundo partidário.
Ué, se você não acredita, amigo, um abraço, morre partido.
Mas só faz adianta. Um bom trabalho falar, durante quatro anos falar, filha, e depois acaba. Ele se elege filha, pelo esquece, Twitter e Instagram.
Esquece,
lá,
isso esquece.
YouTube. O Amoedo tem dinheiro, esquece, né? Ele também. Esquece, mas ele também não tem expressão. O Amoedo tá meio sumido, tá meio Marina Silva, estou né, meu? Cadê o Amoedo?
Eu estou cuidando então, da Amazônia.
Não, ele tá com quem tá protagonismo agora é o Dória que foi brigando com o Bolsonaro.
Deixa eu falar uma coisa pra você. Não, agora falando sério.
Furacão,
tá? Peraí, falando sério, que já mudou o assunto. Pra gente poder entender. Tem que entender as coisas. É. Você já mudou pra fundo partidário. Então, mas não tem nada a ver.
Como não?
Vamos falar de imposto.
Vamos retomar o cerne da questão.
É. Burocracia.
Retomar o cerne. Não.
Por exemplo, vamos pegar o exemplo. Pra turma entender, porra. Senão
tá bom, mas é super importante.
A gente não entende, porra.
São não sei quantos bilhões.
Eu sei, mas deixa. Isso aí os políticos não vão.
Não é só perguntinha decorada, querida.
Não é perguntinha decorada.
Você acredita em político?
A nova Marina.
Estimada
Marina, pera lá um pouquinho.
Todo mundo que vem aqui
pra entender que ele entende desse assunto que a gente não entende pisciroca.
Tá bom.
No Brasil, o que é tributado é o consumo. Por isso que as coisas são caras aqui. Porque o cara não entende. Ele fala, puta, eu vou comprar, sei lá, um McDonald's no Brasil é um dos mais caros Sim. do mundo. Por que que aqui tributa o produto, eles tributam o consumo? Ou seja, tudo que a gente gasta. Compra uma calça, compra um iPhone, compra um McDonald's, compra qualquer coisa. Por que que aqui ele tem essa carga tão alta no consumo?
Porque o Brasil é pobre. Porque se você tentar transferir toda a carga tributária do consumo para a renda, quando você olha o perfil da renda brasileira, você percebe que não tem como colocar lá dentro. Por quê? 84% da população brasileira ganha até 5.800. Você vai aumentar a carga tributária de gente que até 5.800, sendo que desses 54% mais ou menos é dois salários mínimos. Quer dizer, não dá para tributar essa turma. Aí você pega de 5.800, que é o teto do INSS, até 15 mil reais mais ou menos, são mais 13% da população. Classe média alta que está subindo aí, dando uma melhorada na vida. Você poderia tributar um pouco mais essa turma aí. E aí 3% ganham acima de 16 mil reais. Quer dizer, você não tem massa para poder simplesmente falar que vai tirar do consumo e jogar para a renda. Como é que você vai conseguir aumentar a tributação sobre a renda? A hora que os salários aumentarem. Mas aí para aumentar salário no Brasil é o seguinte: você tem um estoque do lado de fora, 14 milhões de desempregados, agora diminuiu um pouco, e mais 13 milhões de subempregados. Quer dizer, você tem um estoque de gente aqui que é qualquer prato de comida, o cara está vindo trabalhar.
Uhum.
E aí você não consegue pressionar. Olha o que aconteceu lá, o meu amigo Trump aqui vai falar.
Absolutely.
Ele vai falar, mas o salário médio nos Estados Unidos subiu. Não é porque alguém chegou lá e dando um decreto e falou, vai ter que aumentar o salário nos Estados Unidos. É porque não tinha mais mão de obra disponível.
Jobs. That's it.
E aí, mas é verdade. Eles estão com...
Ele falou emprego.
Então, mas... estão com 3,5%. Então é o seguinte, consumo, realmente. Mas qual que é o maior problema do sistema tributário brasileiro? Não é a carga. Bota, começa a jogar pedra em mim. É a complexidade.
Porra, a carga é um absurdo.
A carga é a média do mundo. Nós estamos na média do mundo. Estamos com 35%. A Bélgica está com 40% e poucos. É muito... E tem país como os Estados Unidos é 25%. Por que que nós vamos meter o pau nisso? Mas a questão é, O que, que é problema mesmo do sistema tributário brasileiro? É que ninguém entende, cara. O negócio é uma loucura, uma insanidade.
Cada estado é de um jeito.
Cada estado, cada produto, cada serviço, se é produto ou não. Isso é só para concluir. E outro problema no Brasil, aí todo mundo sente na pele. Por que, que empresa quebra? Por que, que vai para o refis? É o fluxo de caixa. A gente paga imposto muito antes da partida num caminhão.
Sim.
Pô, você precisa ter dinheiro, capital de giro, para financiar o tributo. Capital de giro é para financiar a tua atividade, teu comprar matéria-prima, funcionário, não para ficar pagando o tributo. Aí chega num dia para pagar o tributo, o empresário não tem, porque está com o caixa seco, e aí simplesmente não paga, vai para o refis, aí fica falando que o refis é muleta. Mas quem quebrou minhas pernas? O próprio governo, bicho.
Que vem aquela paulada, né?
É, paulada e bem dada, né?
É, vem aquela paulada, aquele trimestral que é uma paulada, né?
Exatamente.
Mas você acha que tem como mudar isso?
Tem. Tem, porque é o seguinte, mas a sociedade não suporta mais isso. Quem empreende no Brasil sabe do que nós estamos falando.
Exatamente.
O sentimento é forte, custa caro. A hora que a gente conseguir fazer uma reforma tributária, só o custo do que você tem para apurar tributos, isso vai refletir, logo, no tempo, né? Não é imediatamente, no preço dos produtos. Aí nós podemos falar em redução também de consumo, porque as coisas vão ficar um pouco mais baratas. E aí, quando você...
Isso a gente não acredita também. Nunca vi no Brasil nada baixar.
Mas não baixa.
Adquiria, né?
Mas nada.
Já virou um vício. O nego tá acostumado a pagar. É. Deixa o iPhone 10 pau que nego paga. Já tá acostumado.
Só anestesiado. Produtos agrícolas, de vez em quando, dá uma baixadinha. Só.
Produtos agrícolas? É,
Por que será?
Por quê?
Por causa das safras.
Por quê? Porque oferta e demanda imediatamente. Sim. Muito quente, muito rápido. O Emílio tem razão. Você não vai... Se você tiver uma melhorada nos teus custos, na tua empresa, você não vai repassar para o produto?
Nunca.
Porque você quer melhorar a tua margem de lucro. O que, que faz você baixar o preço do teu produto? É a
concorrência.
Então, por isso que a gente luta tanto para ter mercado. Mais mercado, exatamente.
Privatiza as correntes.
Aí, meu amigo, é o cara que vai te apertando, você vai ter que ir entregando, entendeu? Ninguém entrega de graça.
Mas não tem Apple Store. Mas o Alexis, vamos lá, vamos traduzir aqui pros caras. A gente tá entendendo mais ou menos, já melhorou o nosso entendimento aí da tributação. Mas vamos falar das reformas. Então, o que acontece? Por que esse governo está tomando tanta porrada? Porque ele vai mexer num monte de coisa que até então não se mexia há muitos anos. Continua assim, empurrando com a barriga. Você chega ali, você aumenta o imposto. Aí, naquela época tinha lá aquele imposto que o...
O cheque.
CPMF. O cara vai dando um tomezinho para ter dinheiro para poder pagar a rodovia. Por isso que o Brasil também parou, né? Por isso que o viaduto cai, porque eles não têm... Os próprios políticos lá, o prefeito, ele não tem mais dinheiro para financiar. Agora fizeram a reforma da Previdência. Agora vem a reforma tributária. E a reforma administrativa também, isso. Que é diminuir o tamanho das companhias estatais.
Das, né? Banhas.
Privatizar. De funcionário, dessa coisa toda. Então vai ser uma treta, né?
Vai ser treta, mas é o seguinte, o plano está montado. Paulo Guedes tem uma equipe fantástica. Segundo escalão do Paulo Guedes que ele montou lá, é muito boa. Salim Matar, Alexandre da Costa, Paulo Ebel, tem o Caio Megali, tem uma turma embaixo dele que realmente está com um projeto muito bem montado.
Dream Team.
É, exatamente. E tá entregando. Então, fazendo. Só que nós temos que imaginar que essas coisas não são feitas já, assim, do dia para a noite, que acaba dando resultado. Para construir um prédio, você demora muitos anos. Para destruir, bota fogo, destrói toda uma obra. O que nós estamos vendo agora? Entra na pauta as privatizações. Estamos sendo mais ou menos administradas para não atrapalhar a discussão da Previdência. Mas agora entra. Já apresentaram 17 empresas e as subsidiárias já estavam sendo vendidas. Negócio do gás.
Privatizar.
É, porque aí agora vai vir Correios, vai ser uma briga feia pra caramba.
100 mil funcionários.
Pois é, mas o que acontece? O Correio foi feito para entregar a carta ou para contratar um monte de gente? Né? Tem que também decidir o que nós vamos fazer. Eu achava que tinha que fazer, então, a empresa brasileira de empregos. Aí põe um monte de nego lá, mas não atrapalha o serviço de entregar a carta, o serviço de distribuir combustível, explorar petróleo. Empresas não são feitas para encher de gente lá dentro. Elas são feitas para entregar produtos e serviços para a população.
É o que eu sempre digo. Todos direitos e sem emprego ou sem direitos e com pleno emprego. É mais ou menos por aí, porra.
Calma, Bolsonaro.
Bolsonaro bravo.
Tá bravo, porra. Você não almoçou lá?
Os militares também, bolso?
Eu digo isso aí sempre daí. Ô, pai, fica na tua, pai. Ninguém te
pai,
chamou.
É, o pai. É. Os militares Faustão aí. Também. O protetor dos pobres. Alex Paim.
São Francisco de Assis aqui.
Isso, São Francisco.
É. Francisco de Assis é dos animais. É,
então
é
a mesma coisa. Eu falei, o que você acha dessa afirmação dele que foi repetida recorrentemente durante a campanha?
Eu falo uma coisa, ele tem toda a razão. Aliás, tem um fio, sério, na minha campanha, o Brasil tá cheio de direitos para 27 milhões de desempregados e subempregados. Que porcaria de direito é esse? Vamos tentar aliviar isso e dar o direito ao trabalho. Por quê? Direito para quem já está com emprego acaba eliminando a possibilidade de muitos entrarem. Salários mínimos é o mesmo problema. Você vai subir nessa barra do salário mínimo, o que faz com a população que está abaixo do salário mínimo e que não tem qualificação? Na Suíça não tem. O cara pode trabalhar por 500
reais. Vai querer comparar a
Suíça, não tem salário mínimo.
Mas você tá muito partido
do cara, a gente não trabalha no Lindt. Você acha Lindt, que o cara porra, tá no, na fábrica do Lindt?
Suíça, porra,
calma aí, meu. Não é ficar um dia aqui. Aqui acha aqui muito é fria.
Depois do intervalo, podemos falar da CLT, não? Já que,
CLT já foi. CLT ainda tá aí? Cara, não, CLT já laburo, fez porra. A reforma. Não, estamos falando tributário.
A gente, tá bom, então vamos continuar na tributária?
Eu não sei, vocês que sabem.
Então tá bom, vamos pro intervalo. A gente faz uma reunião aqui e decide no intervalo.
Teu dedo tá coçando pra ir pro intervalo aí, amigo.
Não, eu tenho que fazer.
Então vamos pro intervalo.
Então, intervalo. Então,
daqui a pouco a gente volta.
Então daqui a pouquinho a gente volta. Se você tiver pergunta, pode mandar a sua pergunta. Evidentemente, nós não vamos fazer sua pergunta.
Porque a gente tem muita pergunta.
A gente é muito mais avaliado para fazer perguntas pros convidados. Vocês ficam lá.
Perguntas abalizadas temos aqui já.
Vocês ficam lá na briguinha de Bolsonaro e não sei o quê.
Deixa os meus meninos brigar.
Era lá esse fascista aí. Você vai me dar a minha vez para falar.
Calma, Cirinho.
Tô aqui pronto para atacar.
Calma, Ciro. Você tá nervoso aí? Baixa a bola aí.
Deve dar uma
segura um pouquinho.
Depois do programa.
Te dou meu Rigotril, você quer umzinho?
Eu não preciso, não. A carequinha do Ciro aí. Meu cabelo é bonito, tá ok?
Respeita o proto-fascista.
Olha só. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
Daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença encantadora. Estamos aqui com Alexis Fontaine. Ele é deputado federal por São Paulo, pelo Partido Novo, o Partido de Amolindo. E estamos falando aqui sobre as reformas, como é que vai ser a reforma tributária. Como vocês sabem, é um liberal. É isso, né? Liberal nos costumes.
Liberal.
Muito liberal. Observador. De manhã a gente faz várias coisas.
Tostex.
Ah, um Tostex gostoso. Claro, muito liberal. Muito liberal nos costumes.
Emílio, posso entrar nesse tocante aí?
Pode falar o que você quiser.
É porque ele falou, como empresário, é difícil ser empresário no Brasil. E uma das questões aí é o lance de você empregar alguém. Você acha que ainda funciona esse sistema de CLT ou você acha que deveria acabar com esse lance de carteira assinada? Muito imposto, camarada paga, PJ tinha bem melhor, a gente sabe como que é para receber até para a gente como funcionário. Queria saber a sua opinião, o quê?
Acho que não tem como acabar com carteira assinada.
Pera aí, ó.
Pergunta. Posso estar falando uma besteira muito Hortência. Grande.
Deixa. Nossa, deputado.
Eu estou falando uma besteira muito grande, mas eu acho que deve ser.
Você prefere CLT?
Não, eu não acho que todo mundo iria abrir uma empresa, porque eu acho que para você não ter a carteira assinada, você teria que abrir uma empresa. Aí
bem
não sei
melhor.
Quantos milhões de pessoas teriam que abrir uma empresa. Não sei se isso é viável ou não. Posso estar falando besteira, porque eu não entendo do assunto.
Então, MEI, o que o senhor acha, deputado?
Eu acho a CLT muito ruim. Acho que as pessoas podiam estar prestando serviço com um contrato de relação pessoal, como acontece nos Estados Unidos, tantas horas, acabou, pagou, vai embora, sem esse monte de indenizações que acabam acontecendo. Seu contrato é feito em duas pessoas maduras que sabem o que estão falando, por que tem que alguém se enfiar no meio e dizer que uma não sabe o que quer, que a outra não sabe se defender? Então, para mim, quanto mais gente interferindo nas relações, pior.
Você acha mesmo?
Acho.
Pô, é teu exemplo.
Você
não acredita em ninguém que seja.
Isso aí é selvageria.
Selvageria.
Não, mas que a Marina fala, parece que é uma dificuldade. Abrir uma meia é simples.
Que é. Gente, mas eu tô falando de pessoas que, tipo, ganham R$1.000 por mês.
Ué, mas você paga 50 de imposto. Agora você vê o tanto que te desconta.
Posso
na CLT.
Tá falando besteira mais tá falando uma vez, besteira. Porque eu não entendo do assunto.
Custa o dobro. Você vai encontrar alguém pra CLT. Se for salário baixo, é mais do que o dobro. Só que vale transporte, vale refeição,
o tanto de desconto,
plano de
né?
saúde e tudo mais. Você vai jogando em cima de um salário baixo, isso vira mais do que o dobro. Aí você fica pensando duas vezes antes de contratar uma pessoa. Se você não tiver essas barreiras e fizer um contrato pessoal, como acontece, de novo, repito, Estados Unidos, você vai fazer um contrato pessoal. Agora, carteira de trabalho, tem
mas
coisa
Estados
mais
Unidos
antiga
é
do
diferente.
Que
diferente. Estados Unidos tudo é diferente. Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Porque a gente pega os Estados Unidos e quer que seja, que aqui seja uma cópia de lá. Lá, por exemplo, você não tem, você contrata o cara, você tem que pagar um seguro, se o cara se fuder, se o cara se machucar.
Estimado Emílio.
É, aproveita. O problema é.
Aqui tem também, aqui também tem.
Então, mas aqui você tem lá o caixa, tem lá
o quê?
Funcionário que ficou na caixa. Não tem esse ideia, mas é muito diferente.
Mas é uma referência. Não,
mas se for ver pro empregado.
O problema do Brasil é que a gente paga muito pra funcionário público.
É.
Muito emprego. O problema do Brasil é que esses caras, desde lá atrás, tomaram conta do esquema. Você pega lá o que ganha esses caras.
Estabilidade.
Estabilidade, é muito benefício. Eles foram tendo muito benefício ao longo do tempo.
Sim.
E como protege o trabalhador, eles ficaram sendo protegidos. Só que você vai mexer no vespeiro. Vai mexer na treta. Entendeu? Esse é que é o negócio.
Mas ele deu um exemplo que você concorda. Você concorda nos bastidores? Que é você. Não. Quando você vai vender um carro, você não fala que é melhor vender um carro.
Deixa eu falar assim,
na ligação entre
posso
eu
falar?
E você do que
posso
colocar
falar?
Um intermediário? É isso.
Deixa eu falar.
Não é que você não protege o cara, né, no final.
Deixa eu falar. Não é assim que as coisas mudam. Não é assim que vai mudar. Ah, vamos lá, a gente muda tudo. Não, porque tem um monte de gente envolvida.
É. Esse negócio...
É? É, mas você tem que acreditar que você pode mudar. Se você não acredita que pode mudar, você não tem essa abstração de poder mudar. E aí nada muda mesmo. É a mesma coisa agora, fazendo uma cancha aqui, partido novo. Ninguém acreditava que ia virar partido nunca, que não ia dar certo. E tá mostrando que é uma opção.
O partido novo lá, o Zema. O Zema sumiu também. Não, vou fazer um esquema.
Minas, trabalhando.
Vou fazer um esquema protagonista. Pergunta lá pros mineiros. Mineiro?
Deixa ele fazer os trabalhinhos dele lá, ué.
Os mineiros querem resposta rápida.
Mas
esse é que é o negócio.
A popularidade do Zema subindo e entregando resultados. É o estado que mais contrata no Brasil, hein?
Não é isso que eu tenho visto. Ô,
Jorge Lechou.
Não é isso que eu tenho visto.
Espera lá um pouquinho.
Mas o investimento. Não tem que ter um investimento em qualificação também dos trabalhadores, porque não adianta, o cara não dá despesa trabalhista nenhuma, mas ele não tem qualificação pro trabalho, continua
Beleza.
Sendo desempregado.
E essa era a minha campanha. Chamava inclusão social sustentável, que se sustenta sem Estado, baseado na qualificação, que é ensinar a pescar, e baseado num outro negócio que é mais importante, talvez, do que ensinar a pescar, é ter ambiente de pescaria. O problema é que a gente fica falando em capacitação, aí o cara fica todo lá formado, cheio de diploma, e vai chegar no mercado de trabalho. Aí vem o pessoal falando, não, tem que ter AVCB, tem que ter alvará, tem que ter licença disso, licença daquilo, não pode abrir de dia, sábado e noite, isso aqui é cheio de regra. Cara, você vai pescar, tem que estar o tamanho da minhoca, o tamanho do anzol, só pode pescar terça, quarta e quinta, tem que dar 40% dos teus peixes pro governo. Nós temos que cuidar dessa porcaria do ambiente, de negócios no Brasil, de pescaria que eu falo. Não adianta só falar em formação. É verdade que a formação é importante. Mas sabe o que acontece com os nossos bem informados no Brasil?
Virar Uber.
Vão virar, além do Uber, vão pra fora do Brasil.
Uber Gol.
Nós exportamos talento.
Eu, porra.
Exportamos talento.
Uber Gol. Então, mas você acha? Você não acha?
Cara, desanimado.
Não, não é desanimado.
Já deu uma esfregada no rosto já.
Puta, cara, desanimado. Desesperado.
Ele tá buscando gente.
Tem solução, Emílio. Tem solução.
Preocupadíssimo.
Vamos pacificar o diagnóstico aqui, pô.
Não, porque se você pensa, você fala, beleza. Eu tava pensando comigo. Como é que vai empregar toda essa galera? Vem esse papo do empreendedorismo. Agora tá uma moda.
Nossa, isso,
benchmarking. Uma moda
startups,
do empreendedorismo. Startups. Os caras nem sabem o que é isso direito também. Bom, todos têm que ser empreendedor. Então você fala, puta, beleza. Ah, beleza. Então eu vou ser empreendedor. Tá. E daí? Todos seremos empreendedores.
Emílio e a paleteria mexicana.
Tem que ter a pessoa que vai trabalhar pro empreendedor.
O empreendedorismo é a mesma engabelamento que existe que vou deixar o país igual. igualdade social. É o mesmo engabelamento. O cara também vai, vai ser engabelado por uma outra ideia que também não vira no corpo. Se você pensar bem hoje em dia, você pega uma fábrica, uma metalúrgica. Essa metalúrgica antigamente tinha 100 mil funcionários, o cara tinha que fazer cidades.
Tinha.
Hoje em dia não tem mais isso, é tudo robô fazendo. Então o grande problema cada vai ser
a automação.
Pra você. O que, que é? É grandes obras, que é onde vai empregar. Nós vamos virar tudo
a galera, um
peão.
É.
Tudo peão.
Tá bom, né?
Grandes obras que vão empregar mão de obra. Infraestrutura, que o Brasil não tem. Isso. É um lixo. E ainda tem como empregar bastante gente. E onde mais tem? Prédio, então, construção civil. É onde tem a mão de obra.
É do governo
também.
Você tá
coberto de razão.
É do governo também. Essas grandes obras também. Não, mas é governo que
mas pensa bem, onde vai o emprego futuro? Esse é que é o negócio.
Mas aí
é
tudo negócio. Robô, meu. Tudo vai ser empreendedor? Não vai. Eu falo que tem três tipos de gente assim no Brasil e no mundo. Que é o administrador, que ninguém está valorizando.
Gestor.
O empreendedor e o aventureiro. O aventureiro é o que mais tem no Brasil. Os caras acham que vão montar um negócio, que teve uma boa ideia, fez um logotipo bonitinho, falou, esse logotipo vai vender por conta própria o produto lá que cria. O cara não estuda adequadamente, faz nem um estudo da econômica. E aí o que, que ele faz? Ele transfere dinheiro para aqueles que estudam e fazem administração. O que tem de nego quebrando no Brasil? Aí fica aqueles índices de que o Brasil é o país que mais quebra empresa. Mas também vai ver o povo que foi fazer
algum mané, empreendedor. Né?
É um bando de aventureiro. O nego não tem a menor noção.
Falta capacitação.
O que falta no Brasil? Escola de negócios. Isso. Os grandes famílias europeias, aqueles caras tradicionais, os Rothschild, não sei o quê. Esses caras põem estudo de escola de negócio. O que, que o cara aprende em escola de negócio? Ele aprende contabilidade, administração, marcado, produção, marketing, aprende do todo do negócio. Aqui no Brasil você estuda só marketing, só administração, só engenharia. O cara fica tudo segmentado, velho. Nós temos que juntar tudo isso, fazer uma escola de administração, mas de negócios, onde as pessoas vão entender
legal,
o todo.
Hein?
Visão global, visão sistêmica do negócio. Aí você consegue entregar e vamos começar a ensinar isso na escola? Porque o cara sai da escola cabaço, cara. Não sabe fazer nada. Na
verdade, olha a cara da merda. Nada,
completamente verde.
Então, mas você acha que isso... Porque, por exemplo, o Brasil, o que, que é agronegócio? Esse é o primário, né?
Mas esse é um espírito colono, aquele povo que vai lá e trabalha pra caramba. Sol, batendo sol na cabeça. Não é ar-condicionado com carpete, não, velho. Os caras estão lá e sabem a realidade. Por isso que essa turma é muito séria. Vai lá numa cidade chamada Barreiras, na Bahia. Impressionante, eu não conhecia a cidade.
Sinop.
Cara, o negócio é alta produtividade.
E o senhor?
Os caras estão botando as coisas pra máquina pra trabalhar sozinha. Bonita a produção,
por então, mas já temos. Também não tem uma mão de obra ali, né? Tudo, tudo maquinário, tudo é.
Mas,
tudo
você top. Quer o quê? Enxada para todo mundo?
Lógico, tira, né,
enxada para todos.
Enxada e um sol para todos.
E o senhor Paulo Tchutchuca Guedes, Paulo Tchutchuca Guedes está querendo tirar a política de subvenção, de subsídio de todos os produtores agrícolas lá no Pampa Gaúcho. Como é que fica? Como é que faz? Como é que fica isso daí? Como é que tá essa política? Como é que ela tá sendo implementada? Ô, cara pálida.
Cara pálida. Essa é uma matéria que a gente estuda bastante, que são esses subsídios tributários, que é toda uma população de empresários, gente que tá muito bem, obrigado, que acabam tendo, né, vantagens tributárias.
Exato.
Só tem que tomar cuidado com uma coisa. Agro exporta muito. E, assim, mundialmente não se exporta tributo. Você vai exportar o produto, que é a tua vantagem competitiva. Você produz mais ou menos. Ninguém põe tributo dentro de um produto para exportar. Esse é outro problema do sistema tributário brasileiro, que tem que criar a lei Kandir para tentar tirar os tributos de dentro para poder exportar justamente os produtos agrícolas. Uma confusão porque ninguém paga a conta. Então, um sistema tributário bem transparente, claro, neutro e equânime, a gente consegue resolver todas essas patagoiadas. Por isso que a grande reforma, Ilho, ela é para simplificar. Ela é para entregar um sistema que qualquer um entende. Isso já é um ganho absurdo para o Brasil. É enorme, porque a gente não tem a menor noção. Vou fazer uma pergunta para você. Quanto tem de tributo no teu sapato?
Ah, não sabe.
Menor ideia. Ninguém sabe.
Então, mas é do sapato? É do sapato que vai sair a obra aqui, Bolsa Saúde,
isso.
O dinheiro do Nordeste, o dinheiro das queimadas. É tudo dali, ó. É tudo desses dinheiro.
Produto.
Então, mas é que o prefeito, ao invés dele... Os políticos como você agora, meu querido, do Partido Novo,
Como você,
eles dão, eles são muito espertos.
Por quê?
Porque os políticos são maravilhosos. São os espertos. Políticos e ONGs também. ONGs também são espertalhões.
Não fale mal das ONGs.
Olha como eles são malacos, os políticos. Preste atenção, querido ouvinte. Então, ele vai lá, ele cobra um absurdo. Sei lá, 80% de imposto. Tem coisa que custa 80% de imposto. Porém, você não vê aquilo que ele falou. Você come o negócio e não sabe quanto está tendo
tá imposto. Está embutido.
Só que ao mesmo tempo ele pega o teu imposto ali do produto que você consumiu, que você pagou em 10 vezes. Que aqui o brasileiro ele paga em 10 vezes pra caramba.
Mais uma jabuticaba.
E depois ele inaugura uma grande obra. Ele fala, olha o que eu estou trazendo para vocês. Que obra maravilhosa. A gente não sabe que o dinheiro vem do imposto que você está pagando para ele fazer a obra. A obra ele fala que ele fez, que ele conseguiu. Então é o jeito politicão.
Falta de consciência de que não existe dinheiro público, é existe o pagador de impostos.
Isso é malandragem. Isso é malandragem, meu querido. Não é? Concordo, não é assim que funciona?
Concordo, eles vêm trazendo. Aliás, isso é uma discussão que muito do que é produzido, aliás, tudo é produzido na cidade, né? Nos municípios. Sim. O dinheiro sobe para a União, Brasília, e depois desce por emendas parlamentares e políticos dizendo que estão fazendo benesses para os estados e municípios. Isso. Retroalimentando a posição dele como político. Sim. Então, qual é importante eu ser reeleito? Porque eu trago verbas para a cidade. Eu acho isso nefasto, a gente luta contra isso, porque a gente entende que o dinheiro tem que ficar onde foi gerado, onde o cidadão mora, que é na cidade.
Sim. Exatamente. Eu vou fazer um break agora.
Por favor.
Eu quero fazer pergunta na volta.
Hortência. Cheia das perguntas. A Caia Coppola.
Que lance lindo.
É a Caia Coppola do Pânico.
Nova Maria.
Ela vem com o papelzinho, vem.
Tudo escrito.
Daqui a pouco vai ter crônica.
Cola no Google
Notícias. Não, não colo.
Deixa a Caia.
Tá fazendo aula particular agora.
Deixa a Caia Coppola.
Assim ninguém reclama.
Vai entrar no Jornal da Manhã.
Ela é a Paulinha.
É a Nossa Senhora, as gralhas da manhã, beleza.
Olha só.
Sento minha novela.
Eu tô pedindo minha parte. Já vai ser o terceiro intervalo que você vai botar.
Depois
Ciro Gomes. A ver navios. Espera lá um pouquinho.
Ciro Gomes.
38 anos de vida pública, Emílio. Espera lá, respeita aqui.
No próximo bloco, Ciro Gomes vai fazer a sua pergunta.
E Marina Mântega.
Marina Mântega,
espera um pouquinho.
Finalmente, finalmente.
Falou. Eu tenho que fazer uma pergunta inteligente.
Falou besteira.
Claro.
Então daqui a pouquinho a gente vai lá.
Claro.
É boa a sua pergunta?
Não, a dona do pedaço, eu sei
dona
também.
Do pe... A Marina no Twitter, ela tá lá acompanhando a novela.
A novela.
A novela.
Vamos ver os dois juntos aí, deputado. Vamos fazer também?
Vamos fazer.
Pergunta. Eu adoro a novela.
Deputado,
negócio de novela.
A novela, eles sabem tudo da novela.
Claro.
Deputado, a novela é um sucesso. Aí dá uma olhada no YouTube e fala, agora eu vou dominar. Aí vem, escreve três coisas.
Não
é
não.
É, Caio Coppola.
É. Daqui a pouquinho a gente volta, pode mandar sua pergunta, arroba programa Pânico, a gente volta já, aqui com o nosso deputado do Novo, o Alexis Fontaine. Você tem um grande fã-clube, você é famosão.
Ó, o Robbie Williams tá...
É, tá impossível. Daqui a pouquinho a gente... Muito bem, daqui a pouquinho o Ciro vai falar aqui, mas...
Repare bem.
Mas aqui, ó, eu devo dizer que, ó, por exemplo, o Frank, nosso ouvinte, que é Tião Macalé 69.
Nossa! 69 Tião Macalé.
Tião Macalé 69, ele diz... Zema não tá popular aqui em Minas, não. Salário de professor e polícia continua atrasado e dividido. Porém, o Ricardo, dado da Dole 1... Ele fala que ele está em Juiz de Fora, ele fala que está melhorando. O problema é que não dá para resolver tudo do dia para noite. O rombo foi grande, mas a notícia boa é que não se ouve mais falar em roubalheira.
Claro.
É, não está ouvindo falar porque não tem mais dinheiro para roubar. Nem dinheiro para roubar os caras têm mais, bicho.
Tamanha... Quanta gente vai sair da política.
Ah, tamanha situação que não chega. Mas agora, Ciro Gomes, obrigado aos ouvintes que estão mandando mensagens.
Oh, endereça aí, que você sabe ali do...
Do quê?
Da realidade mineira, por enquanto.
Não, mãe, cadê o Ciro?
É isso mesmo.
Não, você pô, estado com 30 de buraco.
Réplica, candidato.
Arrombado mesmo. Não tinha fazendo um repasse pros municípios. É verdade, agora... Temos que fazer, botar a casa em ordem. A casa em ordem demora.
Pois não, mas o Ceará tá melhor, né, Ciro?
Porque tava ouvindo aqui essa excrescência que tá saindo da boca dele. Porque é uma cantilena entreguista, neoliberaloide, proto-fascista, que ele tá aqui balbuciando desde o início. Eu tô tendo que ouvir. Ele é a sereia Alexia, que tá aqui com essa cantilena no meu ouvido.
Pera lá um pouquinho, deve ter sido lobotomizado por aquele marginal da Virgínia ali.
Olha, o senhor não começa,
pode ter sido.
O senhor já foi na minha palestra.
Olha só, pera lá um pouquinho. Você fica do seu lado aí, obscurantista. Pera lá um pouquinho.
Minha palestra,
pera lá um pouquinho.
Tinha razão em tudo, porra.
Pera lá um pouquinho, é a minha vez. Minha vez agora. Pera lá, então. Concordo com você que o sistema tributário é cheio de invencionices, chega a ser bizantino, uma coisa jurássica, tá? Completamente ultrapassada, anacrônico. Mas as suas terapêuticas são perigosamente equivocadas. Não só equivocadas, como completamente imbuídas de má fé. E eu vou te dizer o seguinte, pra gente equalizar essa situação, a gente tem que sim tributar, porque só o Brasil e a Estônia que perpetuam essa bagaça, que é não tributar lucros, dividendos e heranças. É bem por aí que vai ser o cerne da nossa solução pra, gente, pra gente pacificar essa questão, essa selvageria que esse cara aí com essa cantilena entreguista dele tá perpetuando aqui. Pera
tá
lá,
aparecendo a Paulinha
pera
aí.
Pera lá um pouquinho.
Então,
o que você tem a dizer?
Qual é a pergunta?
Taxação de grandes fortunas.
Vai, Paulinha, faz a pergunta aí, pô.
E lucros e dividendos. Como é que a gente resolve isso aí, ô cara pálida?
Isso vai ser com certeza a pauta da esquerda, eles vão querer trabalhar esses pontos. Mas a gente sabe já historicamente que ficar indo atrás dessas ideias de que você vai fazer a redistribuição tirando dos ricos e passando para os pobres, os ricos se mandam. A França mesmo perdeu os ricos, foi tudo para a Bélgica, para a Suíça, para outros lugares. Você não consegue pegar dessa forma.
Evasão de divisas.
Evasão mesmo na cara dura do planejamento. Quem que fica com a brocha na mão? É a classe média, média alta, que não tem como fugir. Rico de verdade já organizou o seu patrimônio em paraísos fiscais.
Inclusive a própria esquerda, que tem um dinheirinho, faz isso.
Então o dinheiro não tá aí. Não vai conseguir morder. Essa turma vai morder uma turma menor, que já é mordida pra caramba. Não tem como falar. A classe média brasileira é a que mais apanha, sem dúvida nenhuma. Na questão de você falar em dividendos, né, e distribuição de lucros, o que, que a gente fala? Boa parte das pequenas empresas, micro e pequenas empresas, na verdade, é um contrato, um CLT, fugiu do CLT, lá sim, montou a PJ, para poder aliviar e estar empregado e poder ganhar um salário líquido maior no bolso. Então, se a gente for atrás dessa turma, nós vamos começar a ir atrás também de gente que não é tão grande assim. E se você for tributar dividendos, você tem que aliviar dentro do IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, porque senão uma empresa não está pagando no Brasil, um absurdo de tributação. Aí nós vamos para 40%, virou o país norueguês, não dá. Tá certo? Então, toma cuidado. A pauta vai aparecer, herança,
sucessões.
IPVA de helicóptero. Sabe que helicóptero não paga IPVA, né?
Sim.
Tá na hora,
né? Nem iate. Por favor,
pois é.
Não mexa nisso.
Iate também não.
Por favor, por amor, não mexa
mas
nisso.
Mas também não ando nas
Marina
rodovias.
Marina Mantega vai ficar muito triste.
Iate
não tem que pavimentar também,
avião,
né?
Não.
Ela vai pavimentar.
Jatinho. O mar, tá louco?
Você mesmo disse que o Brasil tem que se mirar nos exemplos bem-sucedidos mundo afora. Aí eu te pergunto, só o Brasil e a Estônia, um pequeno país lá do norte da Europa que continua perpetuando essa excrescência de não taxar as heranças. O que você tem a dizer sobre isso? Não está um pouquinho contraditório, não?
Pois é, Estados Unidos taxa herança acima de 40 milhões de dólares.
Eu lá no Ceará, em Wakanda, Wakanda, Ceará, como é conhecido, a gente tributa em 8%. E tá completamente líquido, completamente solvente, melhor estado do país há muito tempo.
E heranças? Heranças foram também acumuladas por trabalhos, riquezas geradas, que já também pagaram bastante tributo.
Sim.
Vai ter essas discussões, gente, mas eu acho o seguinte, nós temos que focar, e tem que ter foco sempre, pra não perder o foco. O problema do brasileiro começa negócio, né? Parece programa de rádio lá do Saia Justa, começa a falar de um monte de coisa e se perde. Tem que ter foco.
Sim.
E foco é tributo sobre consumo.
Sim.
Ou seja, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que é o que atrapalha o brasileiro na hora de empreender, de poder trabalhar, gerar emprego.
Não, mas agora você foi, senão a gente fica cornetando pra cacete, não vai pra lugar nenhum.
Exatamente. Achei que você ia fazer isso, inclusive.
Você acha, ô Alex, que a política virou meio uma moda, né? Virou moda. Política era uma coisa chata da nossa época, né? Lembra o horário político? Todo mundo desligava o rádio.
É, ninguém escutava.
Agora virou moda e todo mundo, você vai discutir tributário, tem um monte de gente que entende muito. Juiz, quando é o Supremo, todo mundo fez pós-graduação.
Aqui, parpiteiro, né?
Tem parpiteiro, sim. Corneta, né? Que nem Copa do Mundo, é tudo técnico. Você acha isso bom ou acha isso ruim?
Eu acho ruim.
Você acha ruim?
Acho ruim. Eu acho que... Primeiro, eu acho que a política, ela acabou perdendo tanto respeito e aquele brilho que tinha, né? Grandes nomes que tinham na política simplesmente sumiram. Roberto Campos, Ulisses Guimarães, essa turma. E acabou ficando na política, acho que muito fuleira, muito vagabunda. E nisso, o que nós não sentimos mais nem um pouco representados.
Olha aí, direto.
Eu jamais pensaria que eu iria pra política. Eu não tô lá cuidando da minha família, do meu negócio. Mas a coisa tava tão assim insuportável que daqui a pouco você fala, meu, daqui a pouco nem empresa vou ter. Daqui a pouco os caras inventam um tributo sobre respirar o oxigênio brasileiro. Vira a revolta de Atlas.
Igual era na época. Então, mas não foi bom, então,
na época de Cristo, ponto, lá do Império Romano, você nascia e já pagava imposto.
Mas nesse ponto não foi bom, então? Porque a galera...
acordou.
A galera. Sim, sim. É, a galera aí acordou, galera. É.
Certo,
não é melhor.
Nesse que... ponto de vista, concordo contigo.
Você acha que é assim?
É,
ou você acha que a gente tem mais princípio do Platão?
É.
Que é terrível, porque, mas faz sentido.
O quê?
Um bom Platão.
Faz sentido. Porque, por exemplo, você tem o seu animal de estimação.
Certo.
Seu cachorrinho.
Tá lá.
Você tem cachorrinho?
A Luninha.
Eu tenho.
A Luninha.
Tá lá, Luna.
A estrela.
A Luninha, por si só, não sabe se cuidar.
Não sabe.
Claro, a gente quer que
você precisa lá comprar ração,
põe água.
Vem só com o rabinho aqui.
Sim.
Põe água.
Quando qualquer um entra na política, tá ok? Qualquer um entra na política.
Não fala assim, não.
Eu tô dizendo o seguinte. Quando você tem um negócio assim que fica essa loucura.
Sim.
A galera vai pras trevas.
Eita.
Você fica nas trevas, você não sabe mais. Que é o que tá, a turma tá assim. A população está nas trevas. Estamos vendo um momento muito
obscuro. O apocalipse.
Entendeu? Então é complicado isso aí. Porque você não acredita mais em ninguém, mas também não tem quem você se balizar. Deputado. Você não tem mais... É isso, deputado?
Faltam as referências. É. Então agora estão sendo reconstruídas novas referências. Porque, de fato... A gente não tinha...
Esse cara sou eu, tá ok?
Então, mas o Talkei, você acha que o Talkei, ele vai cair a ficha do Talkei uma hora ou outra? Mas é engraçado, porque o Talkei, ele tem uma experiência, né?
Eu tô lá, pô.
28 anos. Tem uma experiência. Agora, o que a gente escuta lá dentro é que ele era um deputado que não era uma pessoa que unia, agregava muito. Ele era mais isolado.
Sozinho. Pra...
Mas ele era muito coerente. A força da coerência é uma coisa importante.
Agradeço as palavras.
O PT também tem essa coerência. Não. Até começar a perder a coerência e começar a mostrar que não era aquele discurso.
Mentira.
O Bolsonaro sempre teve a coerência. Ele sempre falou aquilo e, de repente, aquilo virou exatamente a opção. O Enéas era super coerente.
Exato.
O Emael era super coerente.
Loucos. Exatamente.
Mas
todos os loucos são interpretados pelo futuro que vocês não entendem. Enéas. Nós nascemos em outra época. Vocês não tinham a mentalidade para nos reconhecer. E é preciso nós morrermos para vocês entenderem o nosso valor.
Foi.
Muito bem, Enéas.
O Enéas sempre foi o cara que fez a gente ver o horário eleitoral. Quando mesmo
é verdade.
Show.
Eu sou o melhor presidente que vocês não tiveram.
Muito bem. Vocês têm perguntas
tenho,
ou não?
Pois
não,
Marina.
A pergunta.
Esse é seu primeiro mandato, então agora você está vendo como as coisas funcionam lá em Brasília. Existe muito deputado. Eu queria saber se existem muitos deputados fantasmas. Tipo, se a pessoa ela entra, coloca digital no plenário e vai embora. E se dá pra fazer alguma coisa contra essa pessoa, porque eu acho que ele recebe um salário muito alto, 33 mil, pra não trabalhar, né?
Então, a gente tem que... vocês não têm essa visão, mas a visão mais importante de quem tá lá dentro é o seguinte. O deputado mesmo não é só plenário. Plenário, inclusive, é só uma parte no final da tarde, vamos dizer assim, que as pessoas olham pra televisão e vão lá ver o deputado. O trabalho mais importante acontece nas comissões, que... começa 9, 10 horas da manhã e vai até 6 horas da tarde, audiências públicas e tudo mais. É nessa hora que você vê quem é deputado de fato. Eles estão nas comissões, se enfiam nas discussões, fazem proposta, relatoria, presidente, briga, vai lá e discute. Nós fomos para várias comissões em que o PT, a turma do pessoal, estava lá sozinho para poder começar a fazer equilíbrio. Uma é a da Comissão sobre Trabalho e Funcionários Públicos. Pô, os caras estavam sozinhos lá, pautando, botando lei, criando dificuldade. Foi uma galera lá já, quem foi nós do Partido Novo, mais a turma do PSL, dá equilibrado. Aí você vê o trabalho do deputado. Então, se você quiser ser malandrão fantasma, você consegue também passar e poucas pessoas vão perceber. Você não entra em nenhuma comissão, ou você entra e só dá a presença e pica a mula e não faz nada. E quando vai lá no plenário, aí você tem que estar presente Porque senão você leva a falta administrativa. O que que é? Chegou na votação, é nominal, não botou a digital, vai ser descontado no teu salário. E isso foi implantado por Eduardo Cunha. Ele botou disciplina lá, porque a coisa tava uma várzea.
Como vota deputado?
Como vota deputado, exatamente. Então o pessoal elogia muito ele, como tem alguém que botou ordem naquilo lá, porque tava uma produção baixa, indisciplina total, aquela falta de respeito, uma várzea, e a coisa pegou. O Maia, ele mantém isso, ele dá falta mesmo, então as pessoas têm que estar presentes. Agora, de fato, a confusão que é aquilo, eu acho aquilo altamente improdutivo. Muitas vezes você vai olhar a orientação do partido. O partido votou não, eu vou lá e crau. Né? Põe minha digital no não. Exatamente o que que é a matéria profundidade é difícil saber de tudo, gente.
Mas posso falar, é ruim lá.
É ruim.
A gente acha que Brasil, que o cara tem as comissões. Você acha que é um puta negócio organizado? Que o cara tem os computadores?
Nada, nada,
nada, nada disso.
Eu tava conversando.
É pior que o Banco do Brasil pra você pagar um boleto.
Putz,
é uns velhinhos assim, com uma puta triste, má vontade.
Triste.
É, mas é. É ou não é? É ou não é?
É difícil.
Quando você vai entrar lá, que você fala, não, vai ter estudos, tem estudos, tem nada. O cara fala, não tem.
Dá discussão rasa, muitas vezes a matéria que entra muito rápido, você não
é
estudou.
Fraco.
A gente quer segurar, para discutir, aí vai as confusões.
É fraco. Posso fazer uma pergunta aqui, Bilho? Posso fazer uma pergunta rápida?
Você não sabe mais quem é.
Eu queria falar sobre o seguinte, que eu já joguei golfe já com a Boedo, eu ganhei todas. Mas eu queria falar com você, porque agora é o Silvio Empreendedor, aqui é o Tóquio.
Sim, claro, é o Silvio. É o Silvio da Telecena.
Eu queria perguntar para você o seguinte, porque eu gosto de me aproximar do governo, eu gosto de ter um bom contato com o presidente, inclusive almocei com o Bolsonaro, ele comeu peixe. Ele gosta de peixe.
Comeu o seu pacu.
Eu queria fazer uma pergunta, porque se existe alguma no Partido Novo, existem pessoas que são a favor do Bolsonaro e são contra, se existe um racha. Agora vem o auditório, racha. Se existe um racha entre o Novo, dos que apoiam o Bolsonaro, daqueles que não apoiam, agora volta o empresário. E eu quero saber se tem aquele racha no Novo, aquele racha no Novo.
Vem um vila no meio.
Se existe aqueles que gostam do Bolsonaro e aqueles que não gostam, se tem uma briga no Novo, se todo mundo é a favor da economia e do governo.
Se eu puder complementar rapidinho.
Isso aqui tá um inferno.
Ah, olha, eu queria falar, não.
Tá show. É o novo próxima vez você paga o almoço.
Não, é importante. A Moeda, presidente.
O amor lindo. Vai de encontro com a sua explanação. E eu só queria saber a relação com o ministro Salles agora. Como é que tá?
Então vamos lá.
Primeiro a minha pergunta.
Primeira pergunta do Silvio.
Governo Bolsonaro.
A minha pergunta é se existe o racha no Novo.
Tem pessoas que gostam mais do Bolsonaro e tem pessoas que não gostam do Bolsonaro.
Bela
mas
em cima
todos provavelmente ou votaram no Bolsonaro ou anularam. Ninguém votou.
Me passa nomes aí, por favor.
Pois passa os nomes aí. Não, eu fui um dos que votou no Bolsonaro, com certeza, porque
obrigado.
Eu não queria nem pensar em retorno da esquerda aqui, porque aí ia ser um desastre mesmo. Então eu votei com muita convicção nisso. Quanto ao Ricardo Salles, é uma pessoa que eu gosto muito, acho que ele é super competente no que ele faz. Ele realmente provoca algum sentimento dentro do Partido Novo.
Teve pessoas... ruído aí, como é que
teve, foi? Teve ruído. Ah, mas é a turma que. Não acontece outros ruídos que aconteceram até comigo no auxílio moradia, tá certo? Que é só quiseram me
pregar, uma vez por
pregar a parede lá e falar: pera um pouco, bicho, não sou desonesto, sou bandido.
É isso.
Não, o que aconteceu foi o que nós tínhamos para poder passar no processo seletivo, um contrato que se assinava, onde se comprometia com uma série de coisas com o partido. E não havia nada que dizia que eu tinha que abrir mão do auxílio moradia. Eu venho da iniciativa privada, onde é natural que você vai morar em outra cidade.
Lógico.
Você mantém a tua casa aqui, onde eu tenho filhos que moram em São Paulo, então eu já mantenho duas casas, eu ia para Brasília e ia pegar o necessário para alugar uma kitchenette, o flat. E aí, outros deputados não iam pegar, porque era uma bandeira de alguns deputados, né? De campanha, de novo.
Será do demagogia. Novo, é. Demagogia.
E aí, naquela...
Isso é demagogia.
Naquela...
Posso falar?
Disque.
Demagogia.
Foram atrás de mim e acabaram...
E qual o problema, criticando, né? Isso é...
Qual o problema? Eu acho que não há problema nenhum.
O problema é quem
nenhum.
Você leva nos flats, né?
É, gente. Aí começa...
Nós vamos te levar lá no clube de golfe.
Que a gente tem
Nós
agora.
Vamos te apresentar lá com o nosso...
Juarez, querido gerente.
Zé Maria.
Sim, Zé Maria o quê? Trindade?
Isso.
Porra, Zé Maria Trindade, Heraldo Peru.
Você tá brincando?
A nossa turma de Brasil.
Uma confraria.
Confraria da comédia.
Olha, eu queria agradecer a presença. Ó, o papo foi bom.
Foi. Alto nível.
Mais ou menos.
Né? Foi esclarecedor.
Não é, é porque é um negócio difícil.
Não é, porque o cara é legal. O cara
mas
bom.
Mexe com a vida de todo mundo. Tributo mexe com a vida de todo mundo.
É um negócio muito difícil da gente entender, porque é uma coisa que sempre foi miguelada.
Foi.
Isso. É um assunto chato, né? É um assunto complexo.
Não, deu uma
chato.
Bela destrinchada.
Foi. E sempre foi muito complicado. O que a gente paga até. Tinha aquela. Aqui na. Brasil, o país dos impostos. Lembra que tinha isso durante anos, ficou isso? A gente não sabe direito, mas a gente vai trazer.
Impostômetro lá na.
Isso, tem o impostômetro. Sim. Tem um monte impostor. De. Tem imposto de gasolina impostor, quando vende sem imposto, que a gasolina fica.
É sem lucro, que imposto já tá pago lá na Petrobras, né?
Fica baratinho. Que é essa confusão que tem que a gente não entende.
Jogo rápido aqui.
Não. Sem time nenhum.
Sem time.
Encerrando.
Olhando adiante, qual é a cronologia aí pra, de fato, ir adiante com a reforma tributária?
Vai ter disputa com o Senado,
que é de protagonismo, as duas. PSOL, PT, tá todo mundo junto que precisa entregar
pro lógico, paga imposto.
Um sistema tributário que não atrapalhe quem quer empreender no Brasil.
Boa. Até o PSOL.
Tava esperando
até
a pergunta da Marina.
É, até o PSOL. É. Todo mundo.
Você tá lá com a turma lá do. Como é que chama lá o Freixo?
Ivan Valente.
Ivan Valente, tudo abraçado. Tomando um cafezinho.
Porra, Caputino morre.
Situação tá brava.
Tá
Alexis Fontaine, muito obrigado. Pra você segui-lo, é Alexis é com X, Alexis Fontaine com Y, Fontaine 30, que é o número de Amolindo. Alexis, muito obrigado, cara. Foi bacana o papo
obrigado,
aqui.
Obrigado.
Muito obrigado por você ter vindo. Valeu, boa valeu. Sorte lá e trabalhe direito pra gente lá.
Boa. Faça favor.
Que a turma. Não esquece que nós estamos transmitindo. Muito bem, meus amores. Vamos, né?
Vamos.
Vinheteiro, você sabe que as pessoas estavam com muita saudade de você.
É verdade.
Tava mesmo.
Estavam mesmo? Eu não percebi, não.
Muita saudade.
Quem me deu um abraço aqui?
Não. Vai te abraçar, mano.
Você não recebeu mensagem?
Você não recebeu nenhuma mensagem?
Não.
Como não?
Não, de vez em quando, uma ou outra, uma quatro,
não,
muito pouco.
Muitos ouvintes. Pô, aquele é o vinheteiro.
Vinheteiro. Estou de volta aqui com muita alegria e muitas palavras.
Não, a sua feição é a alegria.
Não, é que eu não dormi, eu tô com problema de fuso horário.
Fuso, uma hora de fuso.
Deixa eu falar, o vinheteiro é um cara muito diferente de todo mundo.
É. Se quiser estranho.
O vinheteiro ele foi comprar um piano de $320 mil.
É verdade.
Nos Estados Unidos. Você sabe que é 3, é mais de R$1 milhão.
Caro.
Ele foi comprar esse piano e ele vai publicar no
hoje,
Instagram dele.
Hoje eu vou mostrar um piano especial no meu canal, um piano de $2.5 milhões eu tocando.
Não, R$2.5 milhões.
Não, mas que reais. Eu vou tocar. Não,
que
eu vou,
não, que ele vai
vou botar hoje um de R$2.5 milhões.
Lá dos Estados Unidos?
Eu fui num cofre que tinha pianos incríveis.
Nossa, meu. Não, mas você comprou um de 320
não, mil ainda
dólares.
Não comprei.
Não, tá fechando.
Tô negociando.
Não,
negociando, mas tô vai negociando. Comprar. Vai
viajar. Mas porra, comprar.
Piano de R$2 milhões? O que que tem? É ouro?
É que ele é pinto. Ele tem um artista que pintou.
Romero Brito.
Umas frescurinhas lá, aí ele fica caro, né?
É.
Mas o mais caro que tem mesmo é esses de $300 mil, são os mais caros.
Mas não, e é esse que você vai trazer?
Mas por que que você vai gastar esse absurdo?
Eu não tenho onde gastar, eu quero gastar alguma coisa.
Você gosta do pianista do Green Book? Você gosta?
Então, olha.
Quem?
Do Green Book, do filme, você nunca viu?
Não.
Então, obrigado.
Não, tá não viu.
É isso aí.
Deixa eu falar.
Fala.
Entra lá no Instagram, hoje. Hoje vai ser. É Instagram?
Hoje é YouTube, não, Instagram.
YouTube, Lorde Vinheteiro.
Isso, é pare Vinheteiro. De segui-lo, que ele
então,
fica bravo.
YouTube.com/vinheteiro, hoje é o de 2 milhões e
meio. De 2 milhões e meus pianos mais caros.
Eu ao vivo para ver cair.
O que é?
É que ele fica bravo com o seguidor.
Quando o seguidor dele cai, ele fica bravo.
E aí a gente podia fazer um dia uma transmissão ao vivo.
Uma live
pedir
com a cara
pessoal
do
não seguir
dele.
Mais ele.
Quando o seguidor.
A carinha dele de preocupado.
Não entendi. Não entendi.
É, o Daniel falou, pediu pro pessoal parar de seguir ele no YouTube. Ele fica triste, ele chora.
É o sonho.
E tem como fazer essa transmissão ao vivo da queda. Isso seria um dia legal, Ed.
Deixa eu falar. O vinheteiro. Não é. Agora falando sério. Sem brincadeirinha.
Tá bom, sem brincadeira.
Vocês são muito humoristinhas e querem fazer graça.
Fala assim.
Muito, eu não tô aqui pra
fazer. Fica muito chato querer fazer piadinha o tempo inteiro. A vida não é engraçada.
Tá vendo?
É triste. A vida é feita de sofrimento e pílulas de alegria.
É isso.
Quem é feliz
24
horas é um mentiroso.
Olha o Fábio Assunção.
O vinheteiro, ele não vive do Brasil no YouTube.
Não.
Ele é o brasileiro que mais ganha e ele ganha em dólar. Tô mentindo.
Em inglês,
que mais
vídeo.
Ganha, não. Que mais tem
inscritos gringos.
Inscritos estrangeiros. Então, é o único canal.
Ele é tipo Netflix. É uma audiência mundial. Então, o cara que entra pra zoar ele lá.
Sabe por quê?
Ele tá cagando.
Sabe por quê que é isso?
Ele xingando em português.
Quero e quem reclamar. É só claro,
isso só claro. Acontece porque ninguém nunca ouviu ele falar.
É isso aí. Então entra lá, youtube.com/vinheteiro. Boa. Hoje vai ter um piano de 2 milhões e meio de dólares.
Nossa, legal.
Legal.
Ô Emílio, posso dar um recado rapidão aqui?
Rogério Morgado.
É, Rogério Morgado show aí, ó. Eu vou estar quarta-feira, como todas as quartas, lá no meu projeto De Quarta, no Nil Cabala, em Guarulhos. Nessa quarta-feira teremos Diogo Portugal e Júnior Chicó. Estará nessa quarta-feira lá no De Quarta, no Nil Cabala, em Guarulhos. Você, meu amigo, quer entrar de graça, não quer pagar nada pra ver esse show com o Diogo Portugal, Rogério Morgado e Júnior Chicó, entra lá no @ Rogério Morgado no Instagram, que tem como você mandar o seu nome, tá lá o número do WhatsApp. E a galera de Florianópolis, estarei com o meu show solo aí dia 14 de setembro. As informações e como comprar seu ingresso, o ingresso já tá à venda, entra lá @ Rogério Morgado no Instagram, que tem o link para arrastar para cima e você comprar o seu ingresso aí em Florianópolis, 14 de setembro, no Floripa Comedy Club.
Boa.
Obrigado.
O Chicó ficou bravo com o vinheteiro.
Ele ficou
muito
bravo. É um grande humorista, vale a pena ver.
Não.
É.
Pegou pilha.
Pegou pilha?
Humorista não pega pilha. Lógico, o cara chamou o cara de pederasta.
E a Dilma. Pederasta, não retiro o que eu disse.
Estranhou o termo.
Mas teremos Diogo Portugal também.
Pessoas são pederastas.
Aquele seu amigo lá que emagreceu, que fez a cirurgia? Também, que veio aqui, pô. Nosso amigo.
O Leandro Mussum.
Não, nosso amigo.
Ah, o que faz a Dilma.
Que faz a Dilma. Pegou uma
pilha e xingou.
Os caras saíram no meio do show.
Pegou uma puta.
Quem xingou?
Mas quem?
Quem são? Vamos fazer uma promoção. Humoristas que pegam
pilha. Vamos trazer uns três aqui.
Bruno Mota.
Frágeis.
É. O Bruno Mota não pega pilha, não.
Os flocos de Deve.
Pegou pilha. O Chicó.
Gustavo.
Gustavo Mendes.
Esse eu vi.
A Dilma.
Esse eu vi.
Mas os caras saíram no meio do show, quiseram atrapalhar o show.
Pegou pilha, pegou uma pilha, ficou bravo.
O Paim pega pilha também.
Eu pego pilha.
Paim pega pilha.
Pra caramba, chama ele de cabeça de Faustão pra você ver.
Você
pega pilha. Vê de costa pra você ver.
Vira aí
rapidão pra turma ver. Olha lá, já pegou pilha. Já não quer mostrar a cabeça de Faustão lá.
Muito bem.
Quarta série B, esse é o nosso humor. A gente é nessa.
Glorioso Paim.
É brincadeira aí.
Mas o Gustavo.
Olha lá.
Eu quero saber o seguinte.
Pode falar.
Quero saber. Pô, foi sacanagem.
O humorista tem direito a pegar pilha?
Lógico que não.
Claro que não.
É brincadeira aí, é o cabeça
não pode,
do Faustão.
Não pode. Você tem que fingir que você não pega a pilha.
Pode ser também. Fingir essa também.
Ah, imagina, Dó.
Gente, amanhã a gente tá de volta ao meio-dia aqui
Bela no Jovem
Pan. Tudo de bom. Tchau.
Adiós.
Terminou!
Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem.
Se já terminou, vamos acabar. Já almoçou, pode aproveitar e sair pra cagar.
Acabou mesmo, acabou.